Economias. Os últimos dados referentes à ajuda pública ao desenvolvimento, publicados pela OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico, ou pela Agência Francesa de Desenvolvimento, mostram múltiplos aspectos e nem sempre concordantes. Para percebermos melhor esta questão, contactámos Ana Filipe Oliveira, membro do grupo de trabalho AdWatch e investigadora da Associação para a Cooperação entre os Povos.
O Comitê de Ajuda Pública ao Desenvolvimento da OCDE divulga duas vezes por ano os dados mais recentes sobre ajuda pública ao desenvolvimento, relativos ao ano anterior. Foram divulgados os dados preliminares relativos a 2017, há cerca de 2-3 dias, e eles indicam que, em termos gerais, houve um ligeiro recuo, 0,6% para a ajuda pública ao desenvolvimento. Apesar disso, alguns países, como por exemplo a França, a Itália e o Japão, conseguiram aumentar a percentagem de rendimento nacional bruto dedicada à ajuda pública ao desenvolvimento. Mas em termos gerais houve um recuo. Mas, por outro lado, apesar de haver um recuo, houve um aumento dos fluxos canalizados para os países em desenvolvimento. O que é que isto quer dizer? Que em anos como 2015 e 2016, grande parte da ajuda pública ao desenvolvimento ficava nos próprios países. Ficava nos países de acolhimento, por exemplo, de refugiados. A grande parte desse fluxo era utilizado para o acolhimento de refugiados de países financiadores, digamos assim, doadores. Por exemplo, países como a Grécia ou a Itália usaram quase um terço da ajuda pública ao desenvolvimento para o acolhimento de refugiados. Portanto, houve alguns programas e projetos no terreno, né, nos países em desenvolvimento, que ficaram comprometidos por esta utilização dentro de portas. O que nós achamos, enquanto sociedade civil portuguesa e nas discussões que nós temos feito internamente, é que há uma utilização cada vez mais da ajuda pública ao desenvolvimento, nós podemos até chamar-lhe instrumentalização da própria ajuda pública ao desenvolvimento para resolver problemas dentro da União Europeia. Ou seja, os países europeus estão mais preocupados com os problemas ou os desafios que se colocam dentro da União Europeia do que propriamente dos países com os quais têm cooperação, né? Têm uma relação de cooperação. Isto subverte completamente aquilo que são os princípios da ajuda pública ao desenvolvimento, quando foi criada.
Exatamente.
Por exemplo, eu posso indicar-lhe que, para além dos custos com refugiados nos países de acolhimento, né, nos países europeus, em que é utilizada a ajuda pública ao desenvolvimento, há também uma tendência para a utilização destes fluxos para programas de segurança e defesa.
Portanto, isso poderia ser metido noutro sítio?
Não, podia ser utilizado, se calhar, outro tipo de fluxos, que não aqueles que não lhe vamos chamar ajuda pública ao desenvolvimento, não é?
Exatamente.
Portanto, por exemplo, nós agora temos um programa que o Emmanuel Macron lançou com os países fronteiriços do Mediterrâneo Sul, que é o G5 Sahel.
Sim.
Que em Portugal praticamente não foi notícia, apenas a RFI, o site em português da RFI e o próprio Observador falaram desta questão, é, digamos, uma força militar de estabilização dos países fronteiriços da própria União Europeia. Uma grande parte vai ser utilizado ajuda pública ao desenvolvimento para programas de desenvolvimento. Mas não sabemos, por exemplo, em que moldes, é que isso vai acontecer, para que fins e qual é que é aqui o objetivo? É desenvolver essas regiões ou haver um maior controle de migrações para a Europa?
Pois,
portanto, há aqui várias questões que também nos preocupam.
Claro, eu compreendo perfeitamente. Aqui em França, por exemplo, as ONGs reclamam muito mais porque há um número, que é o número mágico de que gostava que me falasse, é o 0,7% do rendimento nacional bruto. É um número consagrado, é isso que deveria ser atribuído como ajuda e todos os países estão abaixo disso.
Sim, todos os países, não. Foi um compromisso internacional que a grande parte dos chamados doadores disseram que iriam cumprir até 2015 e, portanto, até 2015 nós tivemos 3 ou 4 que são os países campeões e conseguiram atingir realmente essa meta ou ultrapassá-la, mas a maior parte está abaixo desse limite. Por exemplo, em 2017 apenas a Suécia, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca e Reino Unido, estes 5 países conseguiram atingir ou ultrapassar esses 0,7%, que é o número mágico, como estava a dizer.
Uhum.
Portugal, por exemplo, não está de todo a honrar os seus compromissos a nível internacional. E, sobretudo, os compromissos que tem com os países parceiros, com os países com os quais tem cooperação. Por exemplo, em 2016, apenas foi canalizado 0,17% do rendimento nacional bruto para a ajuda pública ao desenvolvimento. E houve um ligeiro aumento em 2017 para os 0,18%. Mas estes números estão abaixo, por exemplo, do que conseguiu canalizar, por exemplo, há 4, 5 anos. Portanto, não está a acompanhar a recuperação económica do país. Obviamente não iríamos reivindicar para amanhã, para o próximo ano, os 10,7%, mas aquilo que nós temos alertado o Governo e temos nas várias sessões públicas e nas reuniões que temos com a Secretaria de Estado é que deve haver um compromisso com um calendário progressivo para aumentar estes níveis de ajuda pública ao desenvolvimento, inscritos no Orçamento de Estado.
É exatamente o que pedem também as ONGs francesas, partindo do princípio que não se pode fazer tudo num dia, mas que exigem, portanto, que haja um aumento. Nos países africanos de expressão portuguesa, por exemplo, tem havido essa ajuda ou também é muito aquém daquilo que poderia ser esperado?
Nos últimos 2-3 anos, aquilo que são os níveis são abaixo dos 10,17%, ou 0,16%, e quando vamos analisar estes números, vemos que grande parte é utilizado para um esforço de internacionalização de empresas portuguesas, por exemplo. Portanto, quando vamos esmiuçar os números e ver a qualidade dos próprios fluxos de ajuda pública ao desenvolvimento, vemos que há aqui uma subversão da utilização desses montantes.
O que é que nos pode dizer em conclusão, finalmente?
Eu acho que deve haver cada vez mais um alinhamento da cooperação portuguesa e destes projetos de cooperação com aquilo que são as prioridades dos próprios países com os quais nós temos cooperação. Deve haver uma negociação direta com esses países, perceber quais é que são as áreas em que é necessária uma maior intervenção e os Estados que são financiadores devem, na minha ótica, esclarecer os seus objetivos e os fins destes programas de ajuda pública ao desenvolvimento. Porque nós percebemos que estão cada vez mais ligados a este esforço de internacionalização das próprias empresas, não é? Nacionais, estão muito preocupados com aquilo que são os desafios dentro da própria Europa e dos seus países e não dos países com os quais mantêm cooperação. Exato. E, portanto, eu acho que aqui a sociedade civil deve estar atenta para que a ajuda pública ao desenvolvimento seja realmente canalizada, tendo como fins o desenvolvimento dos países com os quais mantém uma relação de cooperação. Os princípios como a solidariedade internacional, que estão cada vez mais esquecidos, a questão da promoção dos direitos humanos nesses países, portanto, e do desenvolvimento em geral.
Ana Filipe Oliveira, membro do grupo de trabalho AdWatch e investigadora da Associação para a Cooperação entre os Povos, que nos falava aqui da ajuda pública ao desenvolvimento.